para a população, porque uma obra existiu, porque alguém pediu, alguém solicitou. A gente conseguiu ver, através da necessidade do nosso povo, que aquilo era importante e precisava ser feito. Quero agradecer também nossos obrigada por apresentar nosso evento, nosso apoio através do CID. E que Deus abençoe. Que essa obra seja, hoje é o último dia possível para a gente entregar a obra. Mas para construir, não. Então a gente vai construindo, vai seguir construindo obra por muito tempo ainda. E quando passar esse período, nós vamos entregar muita coisa boa para a nossa população, porque a nossa bancada honrou, nossa bancada fez jus ao nosso estado, fez jus ao nosso trabalho e trouxe recursos para o nosso estado. E a nossa bancada estadual, agradecemos muito, porque houve também a sensibilidade do nosso governo, através do nosso planejamento, junto com o nosso ex-governador Gladson Camerim. Quando decidimos governar por mais 4 anos o nosso estado, nós sentamos e entendemos o que seria necessário e o que a nossa população estava precisando. E isso foi preciso tomar, foi preciso economizar, planejar, garantir recursos para que tudo isso acontecesse. E nós estamos hoje entregando uma das grandes obras, mas não é a última. Tem muita coisa ainda para entregar para o nosso estado, inclusive de Mendonça enquanto senadora. Olha que honra. Fui senadora, destinei recursos para o meu estado, entreguei muita obra e ainda vou entregar por muito tempo muitas outras coisas que nós conquistamos para o estado. Então, grata pela participação de todos, grata a Deus por tudo isso, quero com palavras de agradecimento destacar a vocês toda essa trajetória, como conseguimos construir essa obra, por que construímos, quem participou dela e quem, para quem ela será, que é com certeza para toda a nossa população. Estou quebrando o protocolo aqui e parando uns minutinhos, porque é o outro. Fazer um monte de discurso para eu escolher. Foram muitos. Esse aqui não está certo, não. É uma grande alegria receber cada um de vocês neste momento tão importante para a nossa capital e para todo o nosso estado. Hoje entregamos mais uma etapa de uma obra histórica. A liberação do tráfego do viaduto do complexo viário da Avenida Ceará. Uma obra planejada com responsabilidade pelo nosso querido ex-governador, a mim e toda a nossa equipe. E construída com muito trabalho, pensada acima de tudo nas pessoas. Cada intervenção realizada aqui tem um propósito muito claro: melhorar a qualidade de vida da nossa população, oferecer mais segurança no trânsito, reduzir o tempo de deslocamento, fortalecer a mobilidade urbana e garantir mais dignidade para quem precisa utilizar diariamente as vias da nossa cidade. Confesso que o meu coração está tomado por um sentimento profundo de gratidão. Gratidão por tudo. Pelas inúmeras entregas realizadas em diferentes regiões do nosso estado, principalmente pela oportunidade de cumprir o compromisso assumido com o povo. Ontem mesmo estávamos em Cruzeiro do Sul durante todo o dia ontem, Brasil e Brasileira durante todo o dia. E hoje já tivemos o senador Guiomar, já tivemos uma entrega.
Graças a Deus.
Estamos aqui hoje com essa maravilha. Cada obra entregue representa muito mais do que concreto, aço ou asfalto. Representa respeito ao dinheiro público, planejamento, compromisso e a certeza de que estamos construindo um Acre mais moderno, mais eficiente e preparado para o futuro. O complexo viário da Avenida Ceará é um complexo exemplo desse compromisso. Uma das principais inovações desta obra é a implantação do corredor exclusivo para ônibus, permitindo uma ligação direta entre o terminal urbano, Avenida Ceará e Avenida Getúlio Vargas. Quem utiliza o transporte coletivo entende quanto isso vai facilitar e vai melhorar a sua vida e a nossa vida. Essa mudança proporcionará mais ao transporte coletivo, diminuindo significativamente o tempo de viagem de milhares de passageiros que utilizam os ônibus para trabalhar, estudar ou cuidar das suas famílias. Ao priorizar o transporte coletivo, beneficiamos toda a cidade. Com a articulação mais organizada dos ônibus, os veículos de passeio também passam a contar com maior fluidez, menos congestionamentos e mais segurança. Ciclistas, motociclistas e pedestres igualmente serão beneficiados por uma infraestrutura mais moderna, mais organizada, preparada para atender o crescimento da nossa população. Estamos falando de uma intervenção que transformará definitivamente a mobilidade urbana de Rio Branco e oferecerá melhores condições de deslocamento para milhares de pessoas de todos os dias. Nenhuma grande obra acontece de forma isolada. Por isso, faço questão de registrar nossa gratidão ao governo federal. Assim como a bancada federal, o Acre destinou recursos fundamentais para tornar esse sonho realidade, através da nossa bancada federal. E também de recursos próprios economizados e investidos pelo governo do estado. O investimento total supera os 40 milhões, sendo mais de 23 milhões provenientes de recursos próprios do nosso governo. Completamos com recursos oriundos de emendas de bancada e do governo federal. Essa união de esforços consolidou aquela que já pode ser considerada a maior obra estruturante de mobilidade urbana da história recente do Acre, como diz o nosso deputado Pedro Longo. A construção do complexo viário é resultado de um convênio entre o governo do estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas, e o governo federal, através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, SUDAM, vinculado ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Quero fazer um reconhecimento muito especial ao nosso secretário Ítalo, novamente. A sua equipe, Ítalo, que conduziu com dedicação, com competência, com muito compromisso, cada etapa dessa obra e de tantas outras entregues já que temos realizado em nosso estado. Muita gratidão também à presidente do DETRAN, nossa querida Tainara, ao superintendente da EIB Trans, Marco Roberto, o prefeito Alisson Bestelli, que também contribuiu, a bancada federal novamente, nossos deputados, nossos vereadores, a empresa Energisa, que também contribuiu, esteve aqui nos ajudando, na pessoa do presidente Ricardo, as empresas responsáveis pela execução da obra, foram muitas envolvidas, muitos documentos, todos contribuíram. Engenheiros, trabalhadores, técnicos, servidores públicos que contribuíram também. Aqui, todos vocês contribuíram. Acima de tudo, agradeço à população de Rio Branco. Sabemos que toda grande obra exige compreensão durante sua execução. Foram meses de intervenções, mudanças no trânsito e adaptações necessárias, mas cada transtorno temporário foi enfrentado como um objetivo maior: entregar uma cidade mais preparada para o presente e para o futuro. Hoje damos um passo importante com a liberação do tráfego sobre o viaduto. Motoristas, usuários do transporte coletivo, motociclistas, pedestres, já começam a experimentar benefícios dessa importante transformação urbana. Mas não é só a conclusão da obra. O viaduto representa uma etapa fundamental com um projeto maior. O complexo viário seguirá com novas intervenções, mas para o bem. Incluindo o alargamento das faixas entre Rua Floriano Peixoto e a Quarta Ponte, além de outras melhorias no sistema viário da região central de Rio Branco, com previsão de conclusão até dezembro. Ao final de todas essas etapas, teremos a capital mais conectada, mais moderna, mais segura e mais preparada para acompanhar o nosso crescimento, porque vamos crescer muito, se Deus quiser. Esse é o tipo de investimento que permanece por décadas, impulsiona o desenvolvimento econômico, melhora a mobilidade, reduz custos de deslocamento, fortalece o transporte público e proporciona mais qualidade de vida para todos nós. E assim que aceitamos, que acreditamos na boa gestão, planejando, investindo e entregando resultados concretos para as pessoas. Seguimos trabalhando com responsabilidade, diálogo e compromisso para que o desenvolvimento continue chegando aos 22 municípios, sempre colocando as pessoas em primeiro lugar. Que este viaduto seja símbolo, não apenas de uma grande obra de engenharia, mas também da capacidade que temos de construir juntos um Acre cada vez mais forte, mais moderno e cheio de oportunidades. E aproveito esse momento para compartilhar mais uma importante notícia. Olha só, um outro passo para a melhoria da mobilidade urbana de Rio Branco. Anuncio a conclusão da homologação e o encerramento do processo licitatório para a construção do viaduto da Corrente, por meio do DERACRE. Com essa etapa concluída, estamos aptos a avançar para a próxima fase, a assinatura da ordem de serviço que autorizará o início das obras. Essa obra, o sonho do nosso ex-governador. E ele, com certeza, está muito feliz com isso e nós vamos conseguir ídolo. Em um tempo maior, menor possível, também entregar aquela grande obra. Será um investimento de mais de 31 milhões, viabilizado por meio de emenda parlamentar. O viaduto vai proporcionar mais fluidez em trânsito e melhorar a infraestrutura para milhares de crianças que utilizam diariamente aquela importante via da nossa capital. E quem vai nos proporcionar esse recurso é o nosso senador Márcio Vittar. Obrigada, senador Márcio Vittar. Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe Rio Branco, abençoe o Acre e abençoe cada família acreana. Um beijo no coração. Que Deus prospere cada vez mais o nosso estado e as nossas famílias. Assim, agradecemos a Deus por tudo isso. E está entregue e liberada a via dessa grande obra. Muito obrigada.
Portanto, acabamos de ouvir a governadora Maílsa Assis na solenidade da liberação do tráfego da Avenida Ceará. Acabamos de ouvir o pronunciamento da governadora Maílsa Assis, lembrando que durante a liberação do tráfego, agentes do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, e da Superintendência Municipal de Transportes de Trânsito, RBTrans, estarão aqui no local orientando os condutores e auxiliando a nova adaptação do novo sistema viário. Você pode acompanhar as imagens através da live do governo do Acre e também das rádios públicas do estado. E você acompanha também agora nas imagens essa linda solenidade aqui na Avenida Ceará, no nosso viaduto da capital. De sexta-feira, festa da capital, coração de Rio Branco, com a liberação do tráfego da Avenida Ceará.
Assis do Ceará.
Maílson Assis. Também foram.
As imagens. Mais autoridade. Complexo viário. Convém, acredito.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Uma qualidade fenomenal. 104,5. 104,5. Será a nova frequência da Rádio Difusora Acreana.
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1º de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Alô amigos, aqui quem fala é José Wellington. Convido você a ficar comigo todos os finais de semana com o programa Bom Dia Sertanejo, sábado das 4h30 da madrugada até 7h da manhã e domingo das 4h às 5h. O programa Bom Dia Sertanejo completa 29 anos em 2026.
E obrigado ao homem do campo.
Eu convido você a comemorar comigo o programa Bom Dia Sertanejo.
Graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral. Jesus, eu
Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos Cabral falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Ok, queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande ter vocês aqui comigo. E eu espero de todo o meu coração que esta palavra seja bênção na sua vida. Que esta mensagem alcance o seu coração de uma forma positiva, que possa realmente despertar você para uma reflexão e para uma tomada de posição que lhe conduza a mudanças reais na sua vida. Porque é isso que Deus espera. É isso que a sua família espera, que as pessoas ao seu redor esperam. Ok? Vamos lá então, vamos orar para, na sequência, fazer a nossa meditação. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez declarando o nosso amor por ti, dizendo que amamos o Senhor, dizendo que o Senhor é precioso para nós, que nós não podemos viver sem ti, que tudo o que nos conduz ou que nos faz acreditar que podemos viver sem o Senhor, nós já refutamos como mentira, já declaramos que é falsa essa afirmação, porque a grande verdade é que nada podemos fazer sem ti, nada de bom, Senhor. E por isso te convidamos para participar deste encontro, de mais este encontro, e que o Senhor seja bem-vindo em nosso meio. Nós dizemos, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Papai. Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Sim, meu Deus. Sinta-se à vontade em nosso meio para fazer aquilo que precisa ser feito em mim e através de mim e na vida dos meus irmãos. Que o Senhor me dê graça e sabedoria para falar ao teu povo. Dê ouvidos ao teu povo para ouvir e entendimento para entender. E dê-nos a todos força para andarmos naquilo que o Senhor revelar em nosso coração nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Pedimos também em favor daqueles que estão enfermos, estão doentes, seja nas suas emoções, seja no seu corpo físico, na sua mente, que o teu poder, Senhor, seja derramado sobre eles agora. A unção que destrói o jugo da enfermidade, o jugo da doença, venha sobre ele, Pai, sobre esse jugo, o poder de Deus que despedaça, que quebra o jugo e que liberta a pessoa. Venha, Senhor, libertar os meus irmãos de todo tipo de doença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu oro ainda, Senhor, dizendo que o Senhor é bom e me revestindo da tua autoridade, me cobrindo a mim e aos meus irmãos com o sangue de Jesus e ordenando a todo o poder das trevas que possa estar junto de nós, perto de nós, que se retire daqui, que se retire daí, da casa do meu irmão, da minha irmã, saia, eu expulso vocês da nossa presença em nome de Jesus. E se ousarem desobedecer a esta ordem, venha fogo do céu, Pai, e queime e atormente até que saia, até que obedeça, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá então, vamos para nossa meditação nesta noite, noite maravilhosa. Que Deus abençoe você, meu irmão. Onde você estiver, receba um abraço carinhoso do pastor Cabral, você e a sua família. Peço que você ore por mim, pela minha família, como já falei no começo, né? Nós precisamos da oração de vocês. Irmãos, quem está à frente, quem está na linha de frente, precisa ser coberto com oração, para que tudo lhe vá bem, ok? Conto com as orações de vocês, conto mesmo. Que Deus retribua a você que tirar um tempo para orar pela minha vida e da minha família e do meu ministério. Ok? Vamos lá então. Amados, hoje nós vamos falar um pouco sobre alguma coisa que normalmente a gente não fala. O nosso tema hoje é a minha coroa. Em Filipenses 3, 7 a 14 diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o ou considerei como perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então veja que há um prêmio, mas à frente nós vamos ver exatamente esse prêmio sendo declarado como uma coroa. A coroa que está esperando, em Apocalipse fala sobre isso, né? Em outras partes da Bíblia também fala, nós vamos ver daqui a pouco. Então Paulo não fala de teoria, ele fala de decisão. Por quê? Porque a coroa, ele diz, eu prossigo para o alvo. Isso é uma pessoa decidida. Pelo prêmio da soberana vocação de Deus. O prêmio, irmão, vocação é a mesma coisa que chamada. É o prêmio por fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. É isso que Paulo está dizendo. Então, ele diz, o que era perda eu considerei, o que era ganho, o que eu considerava importante, hoje eu considero perda. É algo sem valor. Então, isso é uma linguagem que demonstra uma ruptura com o antigo, com o velho. Ele se desligou daquilo que ele acreditava ser precioso para ele, mas quando começou a conhecer a Cristo, ele viu que não era tão importante, que não tinha importância, né? Então hoje muitos querem também a coroa, mas sem abrir mão do peso, né? Mas sem abrir mão daquilo que realmente impede a pessoa de conseguir a coroa. Isso é muito esquisito. Em Hebreus 12, 1 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então veja que esse prêmio não é para quem apenas começa, é para quem termina. É para quem termina. Isso é muito importante. Você começa e vai até o fim. Vai até o fim. Segundo Timóteo 4:7-8, ele diz assim, eu combati. Paulo já estava aqui, irmão, se despedindo, ele estava dizendo que já era chegada a hora dele e que ele estava partindo. Então ele escrevendo a Timóteo, diz, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então ele cumpriu o propósito, ele cumpriu a chamada de Deus. Aí ele continua dizendo, desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Veja que Paulo diz, eu combati o bom combate, significa que houve luta, eu corri a carreira proposta, significa que houve perseverança, eu guardei a fé, houve fidelidade. Então, combateu o bom combate, correu a carreira proposta, guardou a fé, então vem a coroa. Irmãos, isso é muito, muito, muito importante para que você guarde, né? Então nós vemos aí que há de fato uma coroa a nos esperar. Então, a coroa existe, existe o prêmio, nós já vimos, e existe também, infelizmente eu preciso dizer que há o risco real de perder essa coroa, né? Existe uma possibilidade, nós vamos ver daqui para frente, daqui a pouco a gente vai ver. Desculpa, irmão, mas é importante a gente entender essas coisas, porque da mesma forma que tem a promessa da coroa para nós, da forma que Deus tem dito, também há um alerta com relação a não receber essa coroa. Portanto, o recebimento da coroa depende, como nós já vimos, de enfrentar os desafios e até o fim de guardar a fé, de correr a carreira proposta. Então é a nossa decisão que de fato define a coroa. É a nossa decisão. Veja que Paulo lá atrás fala, tudo que era ganho eu considerei por perda. Isso não é emoção, como eu já falei ainda há pouco, isso é decisão. Paulo não está dizendo, eu troquei o temporário pelo eterno. Ou melhor, Paulo está dizendo que ele trocou o que era temporário pelo que era eterno. O que era temporário é aquilo que ele considerava importante. Mas entenda que existem coisas temporárias que são importantes. Só que aquilo que ele considerava, aquele zelo que ele tinha, ele foi capaz de apoiar a morte de muitos cristãos porque ele considerava aquilo um erro. Quando Jesus veio e se revelou a ele e mostrou que de fato ele estava perseguindo a Jesus, ele mudou de lado, começou a entender as coisas, olhar por outro foco, por outro ponto de vista. Irmãos, isso é muito importante. Nós temos que estar atentos para mudança de postura, mudança de visão, mudança de ponto de vista. Porque às vezes o ponto de vista que a gente está errado, né? Então nós precisamos ter esse cuidado aí, tá bom? Vamos lá então, vamos continuar. Existe uma coroa, nós já vimos que existe uma coroa. E é importante que alguém possa dizer para você, não, mas isso é uma coisa simbólica, não é real, isso não, irmão. Isso não é simbólico, é uma promessa de Deus, é uma promessa que está na palavra de Deus. É uma realidade espiritual. Então, quando Paulo diz em 2 Timóteo 4:7-8, a gente já leu, né? Ele diz que a coroa está guardada, a coroa da justiça está guardada, né? Então, não é uma coisa simbólica, é uma coisa real. É a coroa da justiça de Deus para aqueles que andarem na justiça dele aqui na terra. Então, eu falei ainda há pouco, é importante a gente entender que do jeito que tem a promessa da coroa, tem a advertência com relação a não receber aos que desistem. Por isso que eu falei ainda há pouco que não é só começar, mas é começar e ir até o final. É isso que nós devemos fazer, porque aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da glória. A Bíblia, nesse sentido, faz um alerta bem sério, que está aqui em Apocalipse 3:11. Veja, diz Jesus falando: eis que eu venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Olha só, irmãos, que coisa perigosa, assustadora até. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, aquilo que tu já recebeste de Deus, para que ninguém te tome a tua coroa. Isso significa que há um risco real de perda da coroa. E aqui, irmãos, nós observamos que, infelizmente, muitos estão trocando sua coroa por coisas que não permanecem. Quanta gente correndo atrás de riquezas, fazendo tudo para ficar rico dentro da igreja, né? Fazendo corrente de oração, fazendo um monte de coisa. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não é... Embora a Bíblia diga que, assim, se você tiver o que comer e vestir, esteja de bem, está de boa. A Bíblia fala isso. Mas eu, pessoalmente, não considero que é errado você querer ser rico, não. Ou que você seja rico, ou que você se esforce. O que é errado é você depositar na riqueza, no seu dinheiro, a sua confiança. O que é errado é você colocar o dinheiro ou a conquista do dinheiro em primeiro lugar e Deus não sei nem em qual lugar na sua vida. Aí está tudo errado, está tudo de ponta cabeça. Mas se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, que venham as riquezas, porque elas não vão impactar o seu coração. Que venham e que você seja generoso, aplique, ajude os que são necessitados. Né? Abençoe os que precisam da bênção financeira, seja uma porta, um canal de bênção do Senhor para a vida dos que têm menos. Né? Agora, veja aqui, quando Paulo diz, Jesus diz assim, ó, né? Não é Paulo, é Jesus em Apocalipse 3:11, eu venho sem demora, guardo o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então veja que há aqueles que estão correndo neste momento risco real. Muitos estão trocando a coroa por esses bens materiais. Estão deixando de seguir a Cristo para seguir o dinheiro. Então, eles querem coisas que não permanecem, como a aparência, dinheiro, prazer momentâneo, aprovação das pessoas. Hoje existe uma corrida muito grande para pessoa receber aplausos, receber likes, receber esse tipo de reconhecimento social. E Jesus nos advertiu, né? Não ajunteis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6:19-21. Então eu te pergunto, querido ouvinte, querida irmã, querido irmão, onde está o seu coração hoje? Você tem pensado na sua coroa? Eu joguei essa pergunta para os irmãos da igreja. Irmãos, vocês têm pensado na coroa, que tem uma coroa esperando vocês? Vocês estão valorizando, dando importância a isso, ou qual a importância? É uma pergunta interessante, né, para o cristão. E você? Você que me ouve agora. Você tem pensado nisso, ou sabia que tem uma coroa? Tem um ponto aqui que nós devemos considerar atentamente, irmãos, é o perigo do encantamento e também o perigo da imaturidade cristã. Muitos não se desviaram de forma consciente. Eles foram seduzidos. Faltou maturidade para dizer não. Faltou, às vezes, o conhecimento para identificar entre o bem e o mal, que às vezes o mal, às vezes o mal vem tão camuflado que tem a aparência de bem. Aí você diz, mas pode, pastor? Pode, porque Jesus disse que o diabo pode se transformar em anjo de luz. Né? Então nós precisamos ter muito cuidado para não ser enganado. Né? Por isso que Jesus diz, quem anda comigo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O que tem a luz da vida não é enganado. O Senhor não deixa. O Senhor ilumina, o Senhor mostra o erro. Amém? Então, a palavra de Deus, nesse sentido, diz o seguinte, Efésios 4,14, diz assim, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem muita gente fazendo isso dentro da igreja cristã, irmãs. Isso é um perigo. Eu quero estar longe desse ser humano que ensina o erro dentro da igreja do Senhor. Ele vai se arrepender muito. Vai se arrepender muito. Então, nesse sentido, existe um espírito de encantamento neste mundo, que nós precisamos realmente prestar atenção e não render o nosso coração a ele. Né? Coisas que parecem certas estão sendo colocadas diante de nós, mas no final elas acabam nos afastando do propósito de Deus. Mas o verdadeiro chamado continua o mesmo. Jesus, dizendo aos seus discípulos, falou assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tem uma outra versão que diz: negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Sem cruz não há coroa. Não há coroa. Ninguém, irmãos, que quer ir para o céu pode contornar a cruz. Eu já falei isso aqui várias vezes. Preste atenção nisso. Então, eu queria lhe perguntar agora, dentro dessa visão, desse tema, onde é que está a sua vida? Você está caminhando em direção à coroa? Você está visando, está querendo alcançar a sua coroa? Ou você está acomodadão aí? Acomodadão. Bem acomodado. Bem descansando nas redes sociais. E a vida passando, né? Então, irmãos, precisamos observar a nossa vida, né? Precisamos observar como estamos para que aquele dia não nos pegue de surpresa e nós possamos nos arrepender amargamente. Vamos andar. Eu quero dizer a você que ainda há tempo para voltar, se nessa pergunta que eu lhe fiz a sua resposta foi negativa. Talvez você que me ouve agora esteja pensando: eu já errei demais, eu já me afastei, não tem mais jeito, já não dá mais tempo. Mas ouça isso com atenção. Em Joel 2:25 diz: e restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, quando a pessoa se arrepende. Quando eu falei, inclusive, aqui ontem, quando que Deus não resiste a um coração contrito, a um coração arrependido, a um coração quebrantado. Irmão, volta para Deus, volta para o Senhor, e Ele vai restituir. A Bíblia diz ainda: vinde então, arguí-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Veja, ainda que você esteja manchado, ainda que você esteja sujo, O Senhor vai remover essas coisas da sua vida. O Senhor vai te colocar numa nova condição de vida. A sua vida vai ser melhor. Ainda há tempo, ainda há graça. Queridos, que maravilha! Oh, glória a Deus! Irmãos, quando eu estou falando desses assuntos, assim, que a nossa vida está... Alguns dizem assim, pastor, eu estou ferrado nesse sentido. Me perdoe a expressão, né? Mas que dizem, eu não tem jeito para mim. Mas quando a gente olha e vê ainda a graça disponível, a graça de Deus ainda está disponível, você ainda pode desfrutar disso, do tempo que lhe resta com Deus. Ainda há condição de um recomeço, e Deus sempre está com o coração aberto para aquele coração que realmente está arrependido. Se você for para ele só se justificando, mas sem arrependimento, não vá não, fique onde você está. Mas se você quer realmente recomeçar, se você está arrependido, vá para Deus. Nesse sentido, Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Lembra que eu falei esse texto aqui no começo? Eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Hoje, irmão, pode ser o seu dia, o dia do seu recomeço. O céu está torcendo por você. A Bíblia nos mostra algo impressionante. Em Hebreus 12:1, ele diz, nós vimos isso aqui lá no começo do programa, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Existe uma dimensão espiritual acompanhando a sua corrida, a minha corrida. Os céus estão olhando, o inferno também. E também no mundo físico, no mundo natural, as pessoas estão nos olhando. O céu não quer ver você desistindo, ele quer ver você chegando. E a Bíblia diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos. A Bíblia diz que há festa no céu quando, desculpem, quando os santos, os servos chegam lá. Então, por que que nós vamos deixar isso de lado? Volte para Deus, meu irmão, volte para Deus. Volte para Deus. O céu não quer ver você desistindo, ele quer ver você chegando, como eu falei ainda há pouco. E chegando bem. Naquele dia, quando você chegar lá, o Senhor dirá, né? O Senhor vai dizer, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mas hoje o Senhor diz assim, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Portanto, irmão, a coroa existe, está aqui mais uma promessa dela, né? A coroa existe, a promessa é verdadeira, o chamado continua ativo, mas a decisão é sua, somente sua. Queridos ouvintes, queridos irmãos, talvez você que está me ouvindo agora se encaixe em uma destas situações que eu vou falar aqui abaixo, e é bom que você pense. Você começou bem, mas se distraiu, parou. Você está caminhando, mas hoje está cansado, querendo parar. Ou talvez você já parou completamente. Hoje Deus está te chamando de volta. Não para a condenação, não para te condenar. Quando ele te chama é para restauração. A condenação é lá no final para quem desistiu, para quem não quis seguir adiante. O Senhor te chama. Não troque o eterno pelo passageiro. Não troque a promessa da eternidade por um momento nesta terra que vai te levar para uma eternidade cruel. Não abra mão daquilo que Deus preparou para você. Levante-se, ajuste o foco, realinhe, se reposicione e prossiga. Porque no final da caminhada vale a pena. Você vai dizer: Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Que o Senhor fortaleça você, sustente a sua fé e te conduza pelo braço, pela mão, até o dia em que você receberá a sua coroa. Esse é o meu desejo. Entregue o seu coração ao Senhor. Entregue a sua vida a Ele e peça que Ele reine em sua vida, em suas escolhas, em suas decisões de hoje em diante. Eu espero isso de todo o meu coração. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenhamos todos uma excelente noite, um excelente dia de amanhã com Jesus. Amém.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100. 99946-9100.
Maravilhosa graça, teu amor que não
fala. 104,5.
104,5.
FM, a difusora criando em breve vai operar na frequência
de 104,5.
Em frequência modulada, um som digital.
Aguarde!
De 30 de junho a 5 de julho, Cruzeiro do Sul recebe a Expo Acre Juruá 2026. Serão 6 dias com rodeio, cavalgada, exposições, gastronomia, empreendedorismo e oportunidades de negócios para toda a família. A programação com shows nacionais terá na abertura Natanzinho Lima, no dia 30 de junho. À noite, gospel com a banda Morada, no dia 1 de julho. O cantor Thierry, no dia 2. Ícaro e Gilmar no dia 3, Padre Fábio de Melo no dia 4 e o cantor Leonardo fará o encerramento da Expo Acre Juruá no dia 5 de julho. Venha celebrar a força do Juruá, valorizar a nossa cultura e viver momentos inesquecíveis. Expo Acre Juruá 2026.
Chamar ela pra ver um filme lá em casa. Mal sabe ela que a minha TV tá estragada. Cê é velha, hein? Vou chamar ela pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ela, ela vai pedir água com a carinha de apaixonada e as roupas pelo chão. Eu faço rio.
Que é isso, rapaz? Como é que esse cara fica com mais?
Com a carinha de apaixonado e as roupas pelo chão catando. Pelo trato que eu vou dar nele, amanhã ele liga pra mim.
Eu ligo mesmo, viu?
Vai lá em casa hoje, bebe.
eu faço rir. Vai lá em casa hoje, bebe mais.
Eu faço rico.
Saudade de
ontem.
Se você me chantar, vai, chama.
Vai lá em casa hoje,
bebe, eu faço rico.
Ele me pede sem roupa, eu faço rir.
Que é isso?
Olha o Jorge Henrique Rodrigo.
Show de bola.
Eu tenho que superar.
Foi bobo, imaturo demais. Deixei escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Não é possível, hein? Só vou pedir. O nosso pra sempre acabou e novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque eu estraguei tudo, vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando e as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento, esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Não vai mais voltar.
Aí, Mendonça,
esse negócio de superar é difícil, viu?
Complicado.
Aí, Mendonça, só vão pedir desculpas. Nosso pra sempre acabou e um novo amor veio com tudo.
Iana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Tem coisas que marcam a nossa história. O cheiro da casa da avó, a conversa em família e o café passando na hora certa. Desde 1969, o Café Nauas faz parte das memórias e dos momentos especiais dos acrianos. Pioneiro na região do Juruá, o Café Nauas é produzido com grãos cuidadosamente selecionados e um processo de torra que garante sabor, aroma e qualidade em cada xícara. Café Nauas, mais que um café, uma tradição que aquece gerações. Siga no Instagram, @cafenauas.
Chegou a hora de transformar ideias em negócios. De 30 de junho a 5 de julho, em Expo Acre, Juruá. E o Sebrae te espera com um espaço feito para você conhecer oportunidades, fazer negócios e aproveitar. Aqui, uma conversa vira ideia, uma ideia vira oportunidade e oportunidade vira negócios. Venha descobrir novas formas de crescer, inovar e melhorar o que você já faz. Realização, Governo do Acre, Sebrae.
Todos já sabem, refrescância e qualidade tem nome. Produtos Cristal. Água, refrigerantes e energéticos feitos para acompanhar o seu dia com muito mais sabor e energia. A Cristal está presente nos mercados mais próximos de você, levando qualidade, variedade e aquele sabor que o acreano já conhece e confia. Vai ao mercado? Peça produtos Cristal.